Senhores deputados, vamos então dar início à nossa reunião. No ponto primeiro, boa tarde a todos em primeiro lugar. No ponto primeiro, relativo a informações gerais, eu gostava de fazer uma curta referência à visita que fiz com a senhora deputada Paula Teixeira da Cruz à AIA por ocasião das reuniões regulares que são feitas em matéria de controle da política europeia, de política externa e de segurança. Eu gostava de fazer uma curta nota, porque tem sido o meu hábito, sempre que faço estas saídas ao estrangeiro, com missões assim muito delimitadas, digamos assim, no seu objeto, fazer uma curta, e porque não estou obrigado a fazer um relatório escrito, obriguei-me esta coisa de fazer uma curta explicação oral. Eu gostava de dizer aos senhores deputados que realmente as condições do escrutínio parlamentar, e em particular do escrutínio parlamentar feito pelos parlamentos nacionais, à política externa e de segurança comum, começa a aproximar-se de uma caricatura de si próprio. Quer dizer, nunca foi exemplar, no sentido em que nunca um parlamentar pôde considerar-se informado com um papel qualquer na definição de uma política europeia nestes domínios tão sensíveis, mas estamos a atingir um patamar de realmente de ritualização sem qualquer substância, sem qualquer controle material do que está a acontecer no nível europeu. Nunca fui, pela minha parte, um grande... nunca sofri horrores pelo problema do déficit democrático, mas confesso que até para os meus padrões bastante relaxados em matéria de controlo pelos parlamentos da atividade da União, estamos a atingir um limiar francamente insatisfatório. Ainda por cima, estamos a falar de uma área que está com um desejo de expansão muito ambicioso. E agora é o ponto de fixação da expectativa europeia em matéria de política externa e segurança comum é criar um quartel-general europeu que coordene as ações militares levadas a cabo pela União, e em especial os, entretanto, criados os ditos battle groups. Isto numa altura em que os recursos são escassos e em que os países membros da União e membros da NATO não estão sequer a cumprir as suas obrigações contraídas no âmbito da Aliança Atlântica. E, portanto, esta duplicação tem merecido a objeção de alguns parlamentos nacionais. E uns porque, tradicionalmente, porque consideram que estão confrontados com ameaças muito concretas e muito reais e muito próximas e, portanto, gostariam que as obrigações para com a NATO fossem honradas em vez de se lançarem quiméricas tentativas de pôr de pé forças armadas comuns num quadro europeu que não está maduro e está crescendo, que está em regressão, digamos assim, no que toca à criação de um espírito solidário e suficientemente consistente, que autorize e consinta um tal grau de integração militar, e por outro, por países também que não se sentem vizinhos de zonas instáveis e perigosas do ponto de vista da segurança, mas que também se sentem crescentemente descrentes da existência das condições mínimas para uma integração militar e que desconfiam que essa integração militar poderá servir finalidades que são sempre muito distantes das suas prioridades nacionais. Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz, eu estava... Sra. Deputada, antes, em primeiro lugar, bem-vinda, e dizer também que estou... Não tem nada que se desculpar. Estou só a fazer uma curta descrição da nossa deslocação à AIA. Dizer também que houve uma ocasião em que se discutiram as prioridades da Europa em matéria de política externa, uma vez que a política externa e a política de segurança são ambas áreas de expansão, enfim, são simétricas no seu desejo de crescimento, desenvolvimento e expansão. E houve realmente um momento dedicado à reflexão sobre essa questão da política externa europeia, em que foi sugerida uma delimitação do que seriam áreas não de vizinhança, mas de áreas de interesse da União Europeia, para efeitos da sua política externa, e essas áreas foram assim apresentadas. Foi feita uma vaga alusão ao Atlântico, foi feita uma concreta indicação de que em África os interesses da União alcançariam a República Democrática do Congo e para o leste o Afeganistão seria a fronteira oriental, digamos assim, que limitaria os interesses da União. A isto foi dito, eu próprio tive a ocasião de contrapor que me parecia que a exclusão da América Latina, que é um prolongamento natural e cultural da Europa, do âmbito do interesse estratégico imediato da União, parecia-me incompreensível, a menos que estivéssemos diante de uma compreensão de esferas de influência tradicional em que a Europa concedia ou cedia a América Latina aos Estados Unidos e o hemisfério ocidental. E, por outro lado, perguntei porquê. Porquê que o interesse estratégico da Europa se confina, acaba na República Democrática do Congo, enfim, apanhando toda a fatia da África francófona e excluindo o resto. Foi dito que a fronteira não era arbitrária, mas tinha que ser traçada em algum lado. Em relação ao Afeganistão, também a explicação não foi satisfatória. Como nós sabemos, o Afeganistão é uma zona onde estão estacionadas importantes forças militares, do Ocidente e da Europa. Historicamente, o Afeganistão tem sido um estado tampão entre o Império Russo e o Império Britânico. E hoje, historicamente, é, digamos assim, uma zona de confluência de grandes áreas de influência e é o tampão, a barreira que impede a evolução do Império Russo na direção do Sul. Ficamos a saber que a Europa tem interesse estratégico na região, também não foi suficientemente explicado. Tudo isso veio a crescer às nossas próprias angústias em relação a esta nova ambição europeia de desenvolvimento de uma política externa própria, com reconhecidas, enfim, com digamos assim, com um território de privilegiado que é completamente alheio ao nosso mundo e ao hemisfério sul, que é enfim, o hemisfério onde nós portugueses temos os nossos interesses e a nossa relação preferencial, histórica e pós-colonial. E tudo isso veio, enfim, acrescentar e adensar as interrogações. Isso mais as questões anteriormente referidas relacionadas com a matéria de defesa propriamente dita. Eu não sei se a sua deputada Paula Teixeira da Cruz quer acrescentar alguma coisa ao que eu disse. Também ela teve a ocasião de testemunhar esta e de ficar com impressões sobre esta nossa experiência em Haia. Sr. Deputado, desejar usar a palavra, faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigada. Apenas para corroborar, foi exatamente isso que se passou. Eu peço desculpa uma vez mais formalmente ter chegado atrasada, estava ali em trabalho. De todo modo, ficou de facto uma preocupação enfatizada e não há dúvida de que também o desenho de um exército europeu defendido por outros, ou do reforço da NATO defendido por um outro bloco de países foi uma matéria sensível e, sobretudo, a afirmação do general da NATO de que estaríamos em Guerra Fria. Creio que, se já nos tínhamos dado conta de que estaríamos em Guerra Fria, creio que foi mais exatamente assim. E não mais do que isto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Pronto, esta era a nota que eu gostava de deixar. Não sei se algum dos seus deputados deseja fazer alguma consideração sobre isto. Se não for o caso, passávamos à ordem do dia propriamente dita. Sr. Deputado já está, tem a palavra.
Muito brevemente, apenas para alertar o Sr. Presidente e obviamente também a Comissão para o facto de começarem a circular já nos bastidores e com forte probabilidade de se confirmarem nomes para várias embaixadas portuguesas. Estão em causa países como, por exemplo, Moçambique, o caso de Cabo Verde, etc. Penso que valeria a pena fazer-se um reforço junto ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, depois podemos proceder às necessárias audições, até porque há uma matéria, há um aspecto a ter em consideração, alguns dos possíveis novos titulares são pessoas que vêm de outros postos, o que significa que vão passar por Portugal por um período muito curto e, portanto, ou são ouvidos naquele período ou já não serão mais. Muito obrigado.
Deputado Paulo Pisco. Não estou a perceber. Sr. Deputado Ascensio Simões. Sr. Deputado, pensei que estava a alertar para o Sr. Deputado Paulo Pisco. Sr. Deputado Ascensio Simões, tem a palavra.
Sr. Presidente, no, antes de iniciar os trabalhos, eu tinha pedido ao Sr. Presidente para fazer uma interpelação à mesa. O Sr. Presidente não ouviu, depois pedi para falar imediatamente à sua intervenção, também não ouviu. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de deixar duas notas. A primeira nota é sobre a articulação entre comissões aqui no Parlamento. O Sr. Presidente já foi alertado em reunião anterior pelo PSD para a necessidade da Comissão de Negócios Estrangeiros poder articular-se melhor com a Comissão de Defesa nas questões que dizem respeito às políticas de segurança e defesa, e houve até uma iniciativa que não teve a participação da Comissão de Negócios Estrangeiros. Bem, a Comissão de Defesa está a desenvolver uma outra iniciativa no âmbito das mesmas questões de segurança e defesa, designadamente nas questões que têm a ver com a nossa participação na NATO, e eu gostaria que o Sr. Presidente, junto do Presidente da Comissão de Defesa, se articulasse para que a Comissão de Negócios Estrangeiros não deixasse estar. Até porque, se na anterior iniciativa fazia sentido que a Comissão de Assuntos Europeus pudesse estar, era uma matéria que estava em análise pelas instituições europeias, nas questões que dizem respeito à NATO, elas vão muito para além da Comissão de Assuntos Europeus e faz sentido que a Comissão de Negócios Estrangeiros tenha aí um papel central, designadamente no que diz respeito à organização e aos convites e até à própria participação da Comissão, designadamente do Presidente, nesse evento. Isto é tão importante porque entronca com aquilo que acabou de nos relatar da sua participação em Haia no último fórum que se realizou. Efetivamente, nós não temos em Portugal, não temos, quer pelo Governo, quer pelo Parlamento, uma posição clara sobre estas matérias. E nós precisamos de nos articular para encontrar um consenso mais amplo possível para que todos possamos, nos diversos espaços onde participamos, ter uma leitura comum, ou pelo menos uma leitura mínima daquilo que é a opinião de Portugal relativamente ao desenvolvimento das políticas de defesa e das políticas de segurança, que são centrais nos debates europeus que têm vindo a realizar-se. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só não percebi qual é que é a matéria que carece articulação com a Comissão de Defesa. Sr. Deputado, qual é a questão?
O que carece de articulação com a Comissão de Defesa é a necessidade de se saber se a Comissão de Negócios Estrangeiros quer ou não participar, ou deve ou não participar, nas iniciativas que são desenvolvidas pelo Parlamento em áreas que lhe dizem diretamente respeito.
Tem toda a razão. Eu pensei que era uma questão específica qualquer que estivesse agora na calha em relação ao qual nós estivéssemos a leste. Mas esta matéria não pode ser tratada com a Comissão de Defesa. Ela tem que ser tratada com o Presidente da Comissão da Assembleia da República, porque é ele que despacha os assuntos, não é? É ele que despacha os assuntos. A não ser que estejamos a falar de iniciativas que são da própria Comissão, independentemente da... Dos despachos da presença da Assembleia. Não sei a que é que se está a referir.
O Presidente tratará conforme entender e com quem entender. Aquilo que eu lhe estou a dizer é que a Comissão de Defesa tem vindo a realizar iniciativas que carecem de uma participação da Comissão de Negócios Estrangeiros, e a Comissão de Negócios Estrangeiros deve avaliar essas iniciativas para saber se quer ou não quer participar e se deve ter ou não uma participação nessas mesmas iniciativas. Se fala com o Sr. Presidente da Assembleia da República, com o Sr. Presidente da Comissão de Defesa ou com o Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, isso é só o seu cuidado. É exatamente por isso que o Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sr. Deputado, a preocupação do Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros é garantir que matérias que são objeto de escrutínio nesta Assembleia sejam tratadas na Comissão de Negócios Estrangeiros, se elas respeitam a Comissão de Negócios Estrangeiros. Em relação às mais, as comissões são soberanas, e eu também não perguntei à Comissão de Defesa se queria ou não participar de uma iniciativa na próxima quarta-feira em que vamos embarcar a bordo no navio de guerra. A matéria não foi coordenada à Comissão de Negócios de Defesa, da Comissão de Defesa, e, portanto, cada comissão tem o seu estilo e... se a Comissão de Defesa insiste em ter um estilo de, aparentemente, excluir a Comissão de Negócios Estrangeiros, se nós não nos participar em debates que é a iniciativa, o problema é da Comissão de Defesa. Não vou bater à porta da Comissão de Defesa e dizer que gostava também de dizer três ou quatro coisas sobre o assunto. Não é esse o meu estilo. Ora bem, passando então às informações gerais. Primeiro ponto. Faz favor, Sr. Deputado.
O problema não é da Comissão de Negócios de Defesa, é da Comissão de Negócios Estrangeiros e do seu Presidente. Vamos lá ver. Se são matérias que dizem respeito à Comissão de Negócios Estrangeiros, aquilo que eu alerto o Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros é que as resolva com o Presidente da Comissão de Defesa ou com o Presidente da Assembleia da República. Agora, o que nós não podemos é andar a ter comissões que tratam de matérias que são da responsabilidade de outras comissões e, por essa via, essas comissões não participam designadamente em iniciativas que têm convidados internacionais que tratam de matéria que é da responsabilidade de outra comissão. Estamos a falar do mesmo Parlamento. E, portanto, se estamos a falar do mesmo Parlamento, se há problemas de relacionamento pessoal, então que se resolvam num universo que não seja o universo das comissões, ou o universo pessoal, ou o universo do Presidente da Assembleia da República, mas que se resolvam, não é? Portanto, era isso, para isso que eu queria pedir a intervenção do Sr. Presidente, porque acho que isso é muito importante para a Comissão de Negócios Estrangeiros não ficar sistematicamente fora daquilo que é o acerto das Comissões de Defesa e da Comissão dos Assuntos Europeus em matérias que dizem diretamente respeito aos negócios estrangeiros.
Sr. Deputado, não existem questões pessoais, nem este debate vai resvalar para uma novela. Sr. Deputado, a pauta está da Cruz.
Sr. Presidente, só para dar nota de que, por exemplo, nesta ida à AIA estavam presentes as três comissões e representantes das três comissões. O que significa que as três comissões participaram neste evento. Era só, a bem da verdade, este esclarecimento que eu penso que se impunha.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também um pouco na linha das intervenções que têm vindo aqui a ser feitas, também para secundar relativamente às inquietações que levanta a política externa atualmente. Na realidade, quando nós olhamos para aquilo para todo o percurso que tem vindo a ser feito no âmbito da União Europeia em termos de política externa, desde as grandes expectativas que a comissária Federica Mogherini tinha, vice-presidente da Comissão Europeia, tinha relativamente à política externa e depois tudo aquilo que aconteceu, nós vemos que houve um falhanço rotundo e uma clara falta de visão da União Europeia no domínio da política externa. Nos diversos assuntos, que era relativamente à Frente Leste, que era relativamente à Frente Mediterrânica, em geral, a Comissão Europa tem estado bastante recuada e tem havido mais uma política externa que tem envolvido mais diretamente propriamente os países ou a influência de alguns países relativamente a alguns dos temas que são temas que acabam por envolver toda a União Europeia. E é neste sentido, partilhando a sua inquietação relativamente à política externa e também esta necessidade de haver uma articulação com outras comissões, mas há aqui uma matéria que entronca naquilo que foi também definido como sendo a matéria do nosso programa de atividades e que tem a ver com a ação externa da União Europeia. E, neste sentido, como isto faz parte das nossas também das nossas prioridades, do nosso plano de atividades, eu julgo que seria a altura, até com base nessas inquietações que aqui nos trouxe, que seria a altura de nós pôrmos de pé também alguma iniciativa, uma conferência, por exemplo, no âmbito da ação externa da União Europeia, para que nós possamos compreender melhor o que é que os diplomatas europeus também estão a fazer, qual é o tipo de intervenção que a União Europeia está atualmente a ter no mundo, qual é o tipo de intervenção e também o tipo de influência e qual é o papel e o peso que a União Europeia atualmente joga em termos globais. Portanto, eu julgo que nós poderíamos avançar eventualmente nesse sentido. É a sugestão que eu deixo também.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco, pela sua sugestão. Tirei boa nota dela. Sr. Deputado Gabriela Canavilhas, tem a palavra.
Sr. Presidente, não querendo prolongar muito mais este assunto, eu só gostava de dar aqui uma pequena achega e não tenho muita experiência parlamentar, como têm muitos dos meus outros colegas aqui presentes, mas, no entanto, eu pertenço, por exemplo, a duas comissões como a Cultura e a Educação e tenho-me apercebido que, embora tenham matérias diferenciadas, elas cruzam-se muitas vezes com a comunicação que é feita propositadamente para dar a conhecer a cada uma delas matérias que são paralelas, mas que se entrecruzam aqui além. Esse cruzamento de informação é feito por iniciativa, quer dos presidentes, quer, de, enfim, se quer que lhe diga, não sei muito bem qual é a origem da, e que, qual é a determinação, porque não domino esses veículos. Mas o que é certo é que esse cruzamento existe. Eu não sei se o deputado Ascensio Simões não estaria apenas a sugerir que esse cruzamento, em relação à defesa, aos negócios estrangeiros, aos assuntos europeus, se fizesse de uma forma mais natural e de uma maneira mais, mais frequente. Eu acho que criar esses mecanismos de cruzamento poderá beneficiar a informação de uma forma mais fundamentada para todos nós. Obrigada.
Não vendo mais inscrições, passamos ao próximo ponto. Ora, muito bem. Então, informações gerais. O grupo parlamentar do PSD comunica que a senhora deputada Germana Rocha é substituída na nossa comissão pelo senhor deputado Ricardo Batista Leite. Uma nota ainda para dar a seguinte indicação. O senhor ministro dos Negócios Estrangeiros está disponível para audição por requerimento do PSD no dia 26 de abril, terça-feira, pelas 10h30 e não pelas 15h30, como tinha sido anunciado na anterior reunião. Esta matéria já foi consensualizada com os grupos, o único grupo, só o BE, que julgo eu, não foi possível falar com o BE, era o único... O senhor está domicílio, está em condições... Não há problema nenhum com o BE? Muito bem, pronto. O BE era o único grupo político que não tinha sido... Não tínhamos tido possibilidade de contactar. Então, pedi aos seus deputados que tomassem boa nota também disto. Por último, dizer que, enfim, a dificuldade emergente da situação de saúde do Sr. Deputado, do Sr. Embaixador Marcelo Curti, que tinha atrasado a nossa reunião, está em vias de se resolver, felizmente, pelo que estamos a aguardar que o Sr. Embaixador se restabeleça e esteja, enfim, em condições de se proceder à já muitas vezes... postergada a audição da Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses. Portanto, logo que o Sr. Embaixador esteja em condições físicas, nós vamos tentar mais uma vez fazer essa audição que tem vindo a ser adiada. Uma informação ainda importante para dar conta que eu próprio e os coordenadores vamos receber, julgo que já todos os seus coordenadores, a matéria foi falada com os coordenadores, foi. No dia 21 de abril, portanto é numa quinta-feira, às 14h15, vamos receber uma delegação da UNITA. É uma delegação de alto nível, na qual participará o Sr. Dr. Isaías Chimacuva, Presidente da UNITA, o Dr. Alcides Chacala, que já cá tens vindo várias vezes, que é deputado e secretário das Relações Nacionais da UNITA e é porta-voz da UNITA, e o Sr. Hermenegildo Soares, que é o representante da UNITA em Portugal. Eu gostava de perguntar aos seus deputados o seguinte. Esta reunião é uma reunião que o hábito é marcá-la com os coordenadores, mas se algum dos seus deputados tiver interesse em participar na reunião, faça o favor de dar uma nota prévia só aqui ao Dr. Raul e de aparecer na reunião. Não há nenhuma razão para serem só os coordenadores a participar nesta reunião. Sr. Deputado Paulo Pires tem a palavra.
Só para dizer que eu não estarei, não posso estar na reunião porque não estou cá, não estou em Portugal. De qualquer maneira, será indicado alguém do nosso grupo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Entretanto, se algum grupo parlamentar quiser indicar mais alguém para além do seu coordenador, é livre de o fazer. Ora bem, mais que está uma nota, matéria importante e interessante, é o seguinte. O Estado-Maior da Armada convidou os deputados da Comissão Nacional de Negócios Estrangeiros para uma demonstração naval no Rio Tejo e aproximação a Lisboa no dia 27 de abril. Ora, eu queria perguntar aos seus deputados, o dia 27 de abril é um dia de plenário, portanto nós vamos oficialmente proceder no sentido de que os seus deputados que quiserem ir ficam escusados de, ou ficam com uma justificação válida, não sei qual é que é a solução burocrática para isto.
Autorização,
pronto. Estas operações navais que vão ser feitas, enfim, em nossa honra, digamos assim, terão lugar a que horas? Logo de manhã cedo, não é verdade? E depois vão prolongar-se, porque até às 5 da tarde. Portanto, solicita-se aos seus deputados que tenham interesse em embarcar que se inscrevam junto dos serviços o mais rapidamente possível. Há um número de cláusulas para esta iniciativa? Se não houver, então talvez possa mandar uma nota para a Comissão de Defesa, pode ser que eles queiram embarcar na Marinha de Guerra.
Eu não sei,
pronto, veja lá isso. Pronto, portanto, agora, ponto F. Fiquem então, tomem então boa nota desta iniciativa. Ponto F. Está de visita a Portugal uma delegação do SESM da Polónia, ou seja, do Parlamento da Polónia. E é constituída pelo Presidente da Comissão de Finanças, Saúde, Economia e Negócios Estrangeiros e que será recebida na Assembleia no dia 5 de maio por um conjunto de delegações, por variedíssimas comissões da Assembleia. Eu só tenho uma dúvida, Sr. Doutor.
É a mesma hora?
Ai, meu Deus.
Vai ser difícil.
Pronto, Srs. Deputados, eu vou dar esta informação. A título de informação, reunião conjunta com nada mais nada menos que a Comissão de Negócios Estrangeiros, a Comissão de Orçamento, Finanças e Gestão Pública, a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas e a Comissão de Saúde. Se algum dos seus deputados se quiser associar em nome da nossa Comissão, fica a saber que a reunião terá lugar no dia de 5 de maio, pelas 14 horas. Pela minha parte, sou cético em relação à utilidade deste formato de reuniões. Uma nota ainda para dar conta aos seus deputados que o Reino da Bélgica, através da sua embaixada em Lisboa, agradeceu formalmente o voto de solidariedade que a nossa Comissão formulou na sequência dos atentados de Bruxelas de 22 de março. Acho que esse voto não sei se circulou ou não, se não circulou devia circular pelos seus deputados. E com isto chegamos ao fim do ponto de informações e entramos no ponto segundo, que é o projeto de resolução 243-12-1, relativo ao pedido de assentimento à antecipação da deslocação do Presidente da República de 2 a 7 de maio de 2016. Eu não sei se... Pronto, 3 para 2, 2 para 3, já sabemos que agora vamos andar a escrutinar intensamente as deslocações do Sr. Presidente. A questão é, não faz sentido analisar parecer nenhum, não sei que parecer é este, alguém fez um parecer sobre isto?
Sim, fez?
Senhores deputados, vamos votar o parecer ou alguém quer apresentar um parecer sobre a alteração das datas? Não sendo o caso, vamos proceder à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está autorizado o Senhor Presidente a alterar a data da sua deslocação. E com isto, chegamos ao ponto terceiro, análise do parecer da proposta de resolução número 113-1, que aprova a Convenção entre a República Portuguesa e o Reino da Arábia Saudita para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre rendimento. A Sra. Deputada Joana Lima era a relatora, não é verdade, Sra. Deputada? Sra. Deputada? Sra. Deputada? Estamos a falar de um tema que lhe concerne. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista pediu o adiamento desta discussão, não é verdade?
Sim, Sr. Presidente, agradecia que adiasse para a próxima reunião, porque estou noutra comissão neste momento, aliás, vou-me ausentar.
Muito bem, obrigada pela compreensão. Somos testemunhas que a Sra. Deputada estava em trânsito. Muito bem. Fica então adiada para a próxima reunião do dia 26 de abril. E com isto passamos ao ponto 4, análise do parecer da proposta de resolução número 2, 13ª-1, a qual aprova a convenção entre a República. Desta feita, parece um relatório simétrico, mas respeita as relações entre Portugal e o Sultanato de Omã, e o deputado autor do parecer é o Sr. Deputado Batista Leite, que também pede, não está cá. Portanto, ficam estes pareceres gêmeos, ficam para a reunião de dia 26 de abril. Posto isto, entramos no ponto 5, que respeita a uma petição. É a petição número 8513 da primeira da iniciativa de queixa sobre procedimento do Camões. Que é isto, Sr. Deputado? Sr. Doutor, queixa sobre procedimento do Camões.
É o título
que foi dado. Que belo que tem. Pelo peticionário ou pelos serviços?
Pelo peticionário.
Então, o peticionário queixa sobre o procedimento do Camões. Instituto de Cooperação e Língua IP. Sobre esta matéria, queixa. É uma designação que diz pouco sobre a matéria da petição. Mas isto, enfim, é um que se abateu sobre o Partido Socialista. Mas a apreciação e a votação da nota de admissibilidade. Ou sou doutor. De acordo com as regras da nossa comissão, caberia ao Partido Socialista avaliar e indicar o respectivo relator. Mas, Sr. Deputado, eu gostaria imenso de debater a admissão, mas eu não sei qual é a matéria. Quando se chama queixa sobre o procedimento do Camões, eu não estou informado sobre a matéria.
Sr.
palavra com o microfone ligado para ficar registrado.
É um ex-cooperante que esteve em Timor-Leste e que faz um conjunto de apreciações sobre, naquilo que entendo, o peticionário, uma falta de acompanhamento do Camões nesses processos de cooperação. Portanto, ele, do Instituto Camões, sim, o Instituto Camões.
Não é do Camões em si.
É do Instituto Camões, é sobre isso.
Sr. Presidente, posso? Eu, tanto quanto percebi esta petição, vai calha ao Zé, se houve a nota de admissibilidade, está em condições de ser aqui aceito na nossa comissão, e tanto quanto percebi dessa petição, da leitura que fiz dela, trata-se de facto, de um ex-cooperante que tinha um contrato com o Instituto Camões para fazer uma assessoria na televisão de Timor-Leste. Eu acho que é uma coisa dessa natureza. E depois acabou por não a fazer, na medida em que houve perturbações ou foi impedido por alguma razão e acabou por ficar prejudicado. Portanto, o tema da petição é esse que é aqui trazido. Foi admitido pelos serviços, cabe-nos fazer o relatório, falaremos e depois dar-lhe-emos o destino que achamos.
Do ponto de vista jurídico ou procedimental, não existem objeções à análise da petição. A petição, de acordo com o relatório de admissibilidade preparado pelos serviços, a nota de admissibilidade diz que existe um programa de cooperação na área da comunicação social cujo objetivo global indicado é o de melhorar a capacidade técnica dos profissionais da rádio e televisão de Timor-Leste e consolidar a RTTL como empresa pública. Aparentemente, insere-se neste âmbito esta petição, sendo que a petição é um pedido e, portanto, para além de se dizer que o texto da petição é inteligível, pouco mais se adianta sobre o objeto do pedido em si. Mas assim sendo, Sr. Deputado, está em condições de indicar o relator. Esperemos que o relator seja explícito, mais explícito do que a petição e a nota de admissibilidade.
É a deputada Gabriela Canavilhas.
É a deputada Gabriela Canavilhas. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pires. Com isto, chegamos ao ponto 6º. Proposta de resolução número 3, 13ª, que aprova a retirada da reserva formulada à linha G do artigo 10º do protocolo relativo aos privilégios e imunidades da Organização Europeia para a Exploração de Satélites Meteorológicos. Ora bem, Srs. Deputados, desta feita, a nomeação do parecer compete ao Partido Socialista. Felicitações aos demais partidos. Sr. Deputado, para estar em condições de indicar o relator.
É a deputada Isabel Santos.
É a deputada Isabel Santos. Muito bem. Este parecer deverá ser apresentado na reunião do dia 3 de maio de 2016. Ponto 7º. Relatório de acompanhamento da participação de Portugal no processo de construção da União Europeia. Portugal na União Europeia 2015. Nomeação de autor do parecer. Também ele distribuído ao Partido Socialista. O Partido Socialista hoje está em grande, de facto. Deputado Paulo Pisco.
É o deputado Ascensio Simões.
Sr. Deputado Ascensio Simões, muito obrigado. Portanto, a data limite, Sr. Deputado, é de 16 de maio e será analisado na reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros de 11 de maio, quarta-feira. Porquê quarta-feira? Porque no dia 9 e 10 de maio existem jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda. Srs. Deputados, nada mais consta da nossa ordem de trabalhos, nem mesmo a apreciação das atas. Passamos diretamente ao ponto de últimos assuntos, outros assuntos, melhor dizendo. Não sei se algum senhor deputado deseja usar da palavra. Não sendo o caso, muito obrigado a todos. Cá estaremos na próxima semana. Boa tarde, senhores deputados, e bom trabalho.